A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, as nossas entrevistadas são Jussiele Conceição Almeida de Oliveira e Ana Camila Esteves. Jussiele Oliveira é doutora em Comunicação, Cultura e Artes pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, em Portugal, com a tese Precisamos Vestirmo-nos com a Luz Negra, uma análise autoral nos cinemas africanos, o caso Flora Gomes. Tudo bem, Jussiele?
Tudo bem, professor Ricardo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a colega e amiga, parceira, Ana Camila Esteves.
E muito obrigado pela sua presença. E nós temos também Ana Camila Esteves, que é jornalista, produtora cultural e pesquisadora, mestre em comunicação, com ênfase em cinema, pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Ela defendeu a dissertação da autoria e enunciação no cinema, uma análise do autor a partir das estruturas da narrativa. Ana Camila é idealizadora e curadora da Mostra de Cinemas Africanos. Tudo bem, Ana Camila?
Oi, Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui. Oi, Jussi. Bom estar aqui com você de novo.
E eu agradeço muito também, Ana Camila, a sua presença. E lembrando que você, Ana Camila, está terminando o seu doutorado, né? Com a tese Relação entre África e Netflix. É isso mesmo, né?
Isso, eu tô terminando. Tô vendo se eu consigo terminar ainda agora esse ano, mas só tô concluindo agora essa pesquisa que pensa um pouco as relações, né, da plataforma com o continente africano, com o audiovisual africano.
E vocês duas também organizaram e publicaram o livro Cinema Africanos Contemporâneos, Abordagens Críticas, pela editora SESC. Vocês irão nos falar hoje sobre cinemas africanos. Então eu já começaria perguntando para vocês duas o que na verdade se chama cinemas africanos.
Olha, isso é muito interessante, Ricardo. É uma grande demanda, eu diria, do pesquisador, né? São as demandas históricas, teóricas. E desde o princípio, né, da minha pesquisa, em 2009, eu comecei estudando o cineasta Flora Gomes, o filme Minha Fala, e continuei com este filme. E o professor Mohamed Bamba, que foi meu orientador da Camila, né, da Ana Camila, aqui ele era professor, ele era da Costa do Marfim, professor, e ele sempre nos orientou a pautar por uma diversidade, por uma pluralidade. Então, por isso, o termo no plural, né, cinemas africanos. A gente sabe que marcar a diferença, né, ali com o africano, né, os africanos, também é importante, mas gostaríamos que os cinemas africanos fossem estudados juntos com a história do cinema, com as teorias do cinema. Mas, nesse caso, ainda marcamos essa questão do plural para deixar clara toda a diversidade implicada, a diversidade cultural, artística, teórica, de análise implicada, bem como, atualmente, a gente também já pensa a discussão da afrodiáspora, né? Ou da diáspora africana, ou do... E aí a gente tem o caso da Mati Diop, né? Que nasceu na França, mas tem seus filmes associados à cultura e vai filmar no Senegal. Então, já se pensa também essa questão dessa diáspora contemporânea africana que faz filme em outros espaços e também retorna ao continente. Então, o plural é nesse sentido, para marcar essa diversidade implicada.
Isso também tem a ver, a África é um continente, né, com 54 países, né? E cada região, ou melhor, cada país, né, constitui uma característica diferente do cinema, como é no caso da Nigéria, né? Por exemplo, inclusive hoje se fala em Hollywood, Bollywood e Como é que chama? Nollywood. Nollywood. Camila, quais são as diferenças de todos esses termos? Porque todos, assim, acabam fazendo alguma referência a Hollywood, né?
Uhum.
Então, assim, mesmo o cinema indiano e o cinema nigeriano, né? Mas tem alguma coisa a ver?
É uma referência, na verdade, esse título, né, esse nome na Hollywood não foi dado pelos nigerianos, né? Ele foi pensado por um jornalista estadunidense. Acho que isso já é um pouco, né, a resposta que você está perguntando. É uma referência deles próprios para o cinema nigeriano, mas foi a partir de uma observação do cinema nigeriano como uma indústria, né? É uma indústria que faz muitos filmes, que se sustenta, que é autônoma, que tem o seu próprio star system, que tem suas instâncias de consagração, né? Mais ou menos como funciona a ideia que a gente tem de um cinema massivo, de um cinema industrial estadunidense, Hollywood, né? Então, por conta disso, fizeram esse jogo, né, de palavras, que, se eu não me engano, é a mesma coisa com a Índia, né, com Bollywood. E aí os nigerianos se apropriaram dessa terminologia, né? Hoje eles usam Nollywood realmente como sinônimo da indústria nigeriana, que, por sinal, é a primeira grande indústria do cinema africano de uma forma geral, né? Depois tem a África do Sul, que também se constitui uma indústria, mas a indústria cinematográfica, ela é praticamente inexistente no continente africano, né? A gente só pode falar de indústria realmente na África do Sul, Nigéria e no Marrocos, e no Egito também. Fora isso, a ideia de indústria não se aplica ainda, né? Nesse contexto, pelo menos atual, não se aplica aos cinemas da África.
A Nigéria, ela produz um volume de filmes muito, muito intenso, né? Muito, muito grande. Uhum. Né? A que atribui a isso?
É uma história interessante, porque não é pelo amor ao cinema, não tem nada a ver com cinema político e aquela coisa toda que está aí nas origens do cinema africano, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, imagino. Mas o cinema nigeriano, ele não surgiu dessa demanda, né, de um cinema engajado, de um cinema ali pela descolonização das mentes, etc. Não nasceu disso. Nasceu de uma proposta completamente comercial mesmo, numa retomada econômica da Nigéria aí no final dos anos 80. Eles começaram a comercializar fitas VHS. E, assim, eles compraram essas fitas VHS e precisavam desaguar, né? Precisavam fazer com que as pessoas comprassem. Só que eles tiveram que criar essa demanda. Então, eles simplesmente começaram a fazer filmes, né, com base ali em duas referências narrativas nigerianas. A primeira, que é o teatro Yorubá, o teatro itinerante, e as novelas. Eram dois produtos ali que mexiam com narrativas massivas, né, que eram muito populares na Nigéria. E aí eles decidiram, as pessoas que precisavam vender os VHS decidiram produzir esses filmes, essas narrativas. E aí foi isso que aconteceu. Eles passaram a gravar filmes. No início era só um teatro filmado, né? Mas depois começou a realmente ser uma coisa mais narrativa, mais de linguagem cinematográfica. Mas o grande, acho que o mais interessante desse processo é que eles criaram essa demanda para o público nigeriano, né? Então, as pessoas começaram a querer assistir esses filmes, elas se viam nesses filmes, eram filmes de puro entretenimento, que falavam das suas vidas cotidianas, basicamente melodrama, muita comédia, filmes épicos, que eles chamam, que são os filmes de época. E aí foi isso. Isso criou uma forma de se fazer filme muito barata. Porque elas iam... E aí isso é importante, né? Esses filmes, eles eram produzidos para ser vendidos diretamente no camelô, na rua. Então, não tem aquela coisa do cinema, da sala de cinema, etc. Não, era só vender diretamente na rua para que as pessoas pudessem comprar, consumir até semana que vem, que já vai vir mais 100 filmes diferentes. Então, isso criou uma forma industrial mesmo de se fazer filme especificamente nigeriana, né? Que não tinha. Que aí, se você for comparar com Hollywood, não tem nada a ver. Porque não tem qualidade de produção, né? Não tem. É uma coisa bem amadora, de fato, bem informal, mas que funcionou muito, funciona até hoje, existe até hoje. Porque tem uma demanda do público nigeriano.
Você, Juscelio, fez uma seleção musical aqui. O que podemos ouvir agora?
Olha, eu fiz uma seleção musical pautada no, nos ritmos da Guiné-Bissau, né? A Guiné-Bissau é a minha segunda pátria, eu posso dizer assim, né? São 12 anos de pesquisa, só estudando inicialmente a literatura, depois o cinema da Guiné-Bissau. E a gente ouviria Bissau Quilamuda, que é a abertura do filme Udi O Azul de Ontem, ou Olhos Azul de Ontem, um filme de 1992, do cineasta Flora Gomes.
E esse filme, ele fala sobre o quê?
Olhos Azuis de Ontem é o segundo longa-metragem do Flora Gomes, né? O Florentino Flora Gomes, que nasceu na Guiné-Bissau, estudou cinema em Cuba e hoje ainda vive em Bissau. Ele trata das questões, vamos dizer assim, é um triângulo amoroso entre Onta, Zé e Vicente, e Onta recebe uma carta em que ressalta os seus lindos olhos azuis, a sua pele branca, e todas as questões associadas a um clima e uma vegetação que não existe em Bissau. O filme se passa em Bissau, né? Então, nesse filme, o Flora faz uma crítica ao pós-independência da Guiné-Bissau, onde se copiam, né, inclusive sistemas de governo, certo? E mostra também o dilema geracional daqueles que viveram a luta de independência na década de 60 e 70, dos jovens que não viveram isso e das crianças também. Né, e as demandas, vamos dizer assim, daqueles que lutaram e que buscam pelos seus direitos na luta de independência, ainda vivendo esse pós-independência, ou o que se chama de pós-colonial também.
Perfeito, então vamos ouvir aí o Bissau Quilamuda, né? Do filme, qual que é o nome do filme?
Olhos Azuis de Onta. Em crioulo, Udi O Azul de Onta.
Perfeito, então vamos ouvir.
Estimado amigo, nha Ubaidu, nha segredo, nha camarada, nha estimado amigo, nha Ubaidu, nha segredo, sinta por nota, come cana nota, seca na nota, anono na nota, mamá. Na nota tudo a fim de comer que na nota de sal que lá muda. Na nota tudo a fim de comer que na nota de sal que lá muda. Chevaril de minha terra, cordão de prata de mamá Guiné, ora com a baça, baça no lugar sabe, ora com a intigeba. Vinco calma e sossegado, suma nobre de notera, os brindade de no povo, mamá. É da nota tudo, a fim de comer cada nota, de sal que la mula. É da nota tudo, a fim de comer cada nota, de sal que la mula.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Pois é, Jussiele, no bloco anterior, você nos apresentou aí a música Bissau, do Bissau Quilamuda, né? Baseado no filme Olhos Azuis, né?
De Onta.
E aí você citou em vários momentos o Flora Gomes, Flora Gomes, ele foi o seu tema, né, de doutorado que você fez na Universidade do Algarve, em Portugal, que teve como título tema Precisamos Vestirmos-nos com a Luz Negra, uma análise autoral nos cinemas africanos e caso Flora Gomes. A Flora Gomes aparece muito em cursos que você dá, em artigos, o tempo todo ele está presente. Fala um pouco mais a respeito dele, por favor.
Pois é, né, Ricardo, são, como eu disse, né, anteriormente, são 12 anos de pesquisa. Eu fiz o mestrado também, a minha iniciação científica foi Literatura e Cinema da Guiné-Bissau, né, na graduação em Letras. Depois eu fiz o mestrado na Faculdade de Letras, mas já estudando um filme do Flora Gomes, que é o Inhafala, que é um filme de 2002, uma comédia musical. E no doutorado eu fui realizar em Portugal, eu viajei pelo Ciências Sem Fronteiras, né, o programa da CAPES, doutorado pleno no exterior. O Flora Gomes, assim, para mim, é um dos maiores cineastas, já, né, me antecipando, assim, um dos maiores cineastas da África de língua oficial portuguesa e também do continente. Ele tá ali ele nasceu na Guiné-Bissau e tem uma curta filmografia, né, um dos grandes nomes desse espaço de língua oficial portuguesa, né, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Mas, ao mesmo tempo que tem essa relação com o crioulo, nos filmes dele a gente identifica o crioulo. E em 2014 eu resolvi construir o projeto ainda com o professor Bamba, mas em 2015 ele acabou falecendo. E fui estudar em Portugal, defendi em 2018 a tese sobre as questões, as marcas autorais, né, do Flora Gomes. Então quase todos os meus artigos desde 2011, 2010... minhas apresentações de trabalho versam sobre o Flora Gomes e sua filmografia. Né? Só assim para a gente pensar, 1988, Morto Nega, pensando os longa-metragens de ficção, que foi o que eu estudei no doutorado. Os longa-metragens de ficção dele, o primeiro é o Morto Nega, ou Morte Negada, em português, depois Os Olhos Azuis de Onta, esse que eu indiquei a música, o Pó de Sangue, que é de 1996, o Árvore de Sangue, Pau de Sangue. Depois a gente tem o Minha Fala, ou Minha Voz, Minha Fala, que é uma comédia musical. E, por último, em 2012, ele tem um filme chamado República de Meninos, que foi o último longa-metragem que ele finalizou. Ele se encontra, nesse momento, na Guiné-Bissau, tentando terminar um documentário sobre a memória do Amílcar Cabral. Amílcar Cabral foi o líder da luta de independência e o criador do PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e que foi assassinado em janeiro de 1973. Ele não viu o final da luta de independência contra o colonialismo português. Esse ano também foi muito importante para o Flora. Ele ganhou um prêmio internacional, ele ganhou um prêmio de Harvard nos Estados Unidos, em que se fala de um prêmio destinado a um grande cineasta africano da diáspora, e este ano, de 2021, quem ganhou foi o Flora Gomes.
No caso, os cinemas africanos ainda estão muito tomados, quando a gente fala afrocinema, né, ou mesmo afrodiáspora, estão muito, muito tomados por contar uma história à política africana?
Olha, como o Camila falou, né, diferentemente vamos dizer assim, se a gente for pensar na historiografia desse cinema, esse cinema inicialmente, a partir do olhar, por vezes, de Ousmane Sembene e do Paulin Vieira, né, que foram os pioneiros dos cinemas africanos da África Ocidental, tá? Né, estou falando da África Ocidental, ou da popular África Negra, eles sentiam, não necessariamente, vamos dizer assim, não restringir ao cunho político, mas uma discussão política, de se contar, se narrar essas histórias locais. Né? Então, aí sim, nesse começo, essa preocupação política de narrar essas histórias, contar essas histórias. Hoje, os cinemas africanos contemporâneos, eles querem contar histórias com gêneros diferentes, com perspectivas diversas, e para ampliar, inclusive, esse olhar crítico, né, do Ocidente sobre o continente africano a partir de uma diversidade fílmica, né, inclusive de gênero, né, de discussões de gênero, pautada em temas, no humor, na comédia, no musical, no western, né, para discutir questões não só políticas, mas de outras formas, não o documentário, né, ou até o documentário pedagógico, de instruir. Claro, há ainda hoje, né, mas a proposta é que esses cineastas possam falar de qualquer coisa, do que eles desejarem, como inclusive filmes policiais, vamos pensar assim.
No caso, Ana Camila, você inclusive está terminando seu doutorado e você está falando sobre a relação entre África e Netflix. Ao entrar como produtos da Netflix, isso implica em qualidade, né? Qualidade técnica, qualidade narrativa. Os cinemas africanos estão nesses níveis assim?
Estão nesses níveis assim, mas não porque eles estão na Netflix, até porque a Netflix tem um catálogo muito restrito, né, de filmes africanos, se a gente parar para pensar. A Netflix está investindo basicamente em Nigéria e África do Sul. Então, quando a gente está falando de de cinematografias de todo um continente, né, um continente com mais de 50 países, é tão diverso como a gente está reiterando aqui algumas vezes, a Netflix, na verdade, ela está oferecendo um recorte muito restrito dessas produções, né? Então, uma das minhas teses é de que a Netflix está querendo se associar a uma ideia de África muito específica que chega a partir dessas narrativas de Nollywood, né? Que são filmes também pensados em uma ideia de internacionalização, né? De um cinema global, para todas as audiências do mundo. E quando a gente fala disso, de audiências globais, a gente acaba caindo em algumas armadilhas, né? Essa coisa muito... O que é uma narrativa para todos os públicos, né? O que é isso? E, em geral, a gente sabe que essa coisa de todos os públicos está vinculada a uma narrativa clássica, estadunidense, hollywoodiana. Então, existem conflitos e controvérsias aí nessa relação entre África e Netflix. E é sobre isso que eu trato na tese, mas quando você pergunta da qualidade dos filmes, e aí eu faço essa dissociação, né, entre qualidade e Netflix, porque eu acho que a Netflix não está preocupada com qualidade, necessariamente, ela está preocupada com o discurso sobre África, através do cinema nigeriano e sul-africano, e aí eu falo muito como curadora também, os cinemas africanos têm uma qualidade imensa, né, desde sempre, acho que os primeiros filmes, como o Jussi comentou, os filmes do Sambene, do Vieira, do Mambeti, né, são filmes do Medjon Do, são filmes assim, espetaculares, né, e mais recentemente, assim, mais para o final dos anos 90, o Sissako, o Ahun, a gente tem diversos nomes aí importantes, que são filmes de muitíssima qualidade, filmes que tiveram projeção internacional, inclusive aqui no Brasil também, né? E para mim é sempre um desafio como curadora lidar com isso, porque a gente tem muitos filmes incríveis sendo lançados cada ano, a gente quer trazer tudo aqui para o Brasil e às vezes a gente não tem espaço, né? Mas como curadora, a qualidade dos filmes tem sido para mim uma diretriz mesmo do meu trabalho, né, porque eu acho importante que as pessoas saibam que os filmes africanos têm muita qualidade técnica, narrativa, de estilo, de estéticas, é só que a gente não está vendo esses filmes, né, a gente não tem acesso a eles, e a Netflix não está ajudando, é importante reiterar isso, ela não está ajudando a ampliar.
E por quê?
Por isso que eu falei antes, porque ela está preocupada com uma estratégia muito comercial para públicos globais, né, para o que ela entende.
E com referência ao cinema estadunidense, né?
É uma referência indireta, né? Porque a Netflix ela tem um discurso, né, de vamos produzir filmes africanos e vamos... como é que é? Da África para o mundo, que eles falam, né? Da África para o mundo, que é produzido na África e assistido pelo mundo inteiro. Mas o que é que a Netflix, né, enquanto empresa, enquanto a maior empresa de streaming do mundo, o que é que ela está propondo? Em termos econômicos mesmo, em termos comerciais, o que é que ela está propondo como narrativas africanas que são palatáveis para o público que ela constrói globalmente, né? Então, é aí que a coisa fica mais complexa, né? Fica mais delicada. Porque a gente que conhece os filmes africanos, A gente sabe que tem muito mais do que aquilo ali. Então, às vezes, a sensação é que você está assistindo um filme nigeriano que é nigeriano de fato, e a gente sabe, porque na Hollywood ela é assim, massiva, popular, etc. Mas a sensação, às vezes, é que a gente está vendo um filme hollywoodiano gravado na Nigéria. É o mesmo tipo de narrativa, as mesmas tramas, as mesmas resoluções, as mesmas estéticas, os mesmos tipos de personagem. E isso é parte do cinema africano, sim, mas isso não é tudo. Isso não apresenta a diversidade, isso não é condizente com a diversidade que existe nos cinemas africanos contemporâneos. Então é um pouco essa minha ressalva com a Netflix, com a atuação da Netflix. Mas eu também acho importante dizer que hoje, para quem quiser conhecer minimamente, nem que seja só o cinema nigeriano e o sul-africano, a Netflix tem um papel fundamental, porque não tem nenhuma outra plataforma de streaming que tenha um acesso tão imenso, né, que seja tão acessada e tão acessível, que tenha tantos filmes africanos como a Netflix. Então, é controverso.
E esse desinteresse pelo mercado, né, de distribuição de filmes, você atribui a quê? Ao preconceito, ao desconhecimento sobre os diversos países da África?
Atribuo à preguiça, porque eu acho que existe uma preguiça generalizada, né, de todos os agentes da cadeia de produção audiovisual. Os críticos de cinema são preguiçosos, os curadores de festivais internacionais são preguiçosos, enfim, né, distribuidoras. Aqui, eu falo muito daqui do Brasil, né, que é a minha experiência, são preguiçosos, e preguiçosos no sentido de que não conhecem, não querem conhecer, ignoram, por mais que a gente se esforce, né, porque a gente tem feito esse esforço já tem alguns anos, em colocar luz sobre os cinemas da África, no contexto do cinema, e aí esses agentes, né, que estão aí dentro desse campo, eles não prestam atenção, eles ignoram mesmo. Então, existem filmes que a gente tem certeza que dariam super, super certo em salas de cinema, por exemplo, né? E a falta da crítica de cinema, por exemplo, para mim é uma coisa dolorosa até, porque a crítica de cinema é tão importante na construção, né, de uma trajetória de um filme, e os críticos de cinema ignoram mesmo os filmes africanos. Então, eu acho que é muito mais preguiça, porque não dá mais para falar de falta de acesso para essas pessoas, né, que são públicos estratégicos. Essas pessoas têm acesso a esses filmes, sim, através de diversos eventos, enfim, festivais internacionais e festivais de nicho, como é o caso do meu festival, tem acesso, está acessível, está aqui, mas as pessoas não têm coragem.
Agora, isso você está dizendo que é preguiça, mas poderíamos ver também como sendo racismo e xenofobia?
Acho que sim. Se a gente pensar numa questão mais estrutural mesmo, de como o cinema, de como a indústria cinematográfica funciona, principalmente essa que é de das instâncias de consagração, né? Os grandes festivais, os lugares que determinam o que é bom e o que não é bom. O cinema africano, ele vai ser sempre aquele cinema que é colocado de lado porque é menor, porque é inferior, porque não tem condições, não tem capacidade, não tem qualidade. Coisas que não fazem o menor sentido, né? Então, obviamente, tem um olhar aí que é um olhar de preconceito mesmo, de estereótipo, eu diria mais, né? E por conta disso, por isso que eu acho que não é desconhecimento, entende? Eu acho que é preguiça nesse sentido, porque as informações, elas estão aí e você não quer acessar essas informações por preconceito, por estereótipo, por reforçar esses estereótipos na sua própria atuação no mercado, né? Se eu sou uma crítica de cinema e eu ignoro esses filmes, mesmo eles estando lá, eu estou dizendo alguma coisa sobre a minha atuação, né? Então, eu acho que sim, que tem a ver com tudo isso. É um grande celeiro de problemas que continuam marginalizando e invisibilizando os cinemas africanos.
Você nos trouxe aqui também uma seleção musical. O que podemos ouvir agora?
A gente pode ouvir a música chama Suzinoma, de uma cantora chamada Motone Drummer Queen. Esse filme, essa música, ela foi trilha sonora do filme Rafiki, né, que é um filme muito especial, um filme queniano, que estreou em 2018 no Festival de Cannes, e é a história de duas adolescentes que se apaixonam. E aí, enfim, né, no Quênia é crime ser homossexual, né? É crime mesmo de ir preso, etc. Então foi um filme muito corajoso nesse sentido. Obviamente foi banido no Quênia, mas foi um filme que circulou o mundo inteiro. E não, acho que não só pelo tema, isso é uma tese minha, assim, não é só pelo tema, mas pela estética. É um filme muito urbano, colorido, é um filme que pensa muito uma ideia de África contemporânea, né? Que foge daquela coisa do atemporal, do místico, né? Aquela ideia de África que muita gente procura. E esse filme gira essa chave, é um filme realmente espetacular, muito bonito. E eu gosto muito dessa música porque ela também não é uma música que as pessoas esperam como africana, né? É uma música bem pop, ela marcou muito durante a época do lançamento do filme. E é uma música maravilhosa que eu adoro, ouço sempre.
Perfeito, então vamos ouvir aí Suzy Noma, né? Da Mutone Andrew McQueen.
Sitting at the corner, me and Susie Norma. We ain't got no worries, we are looking like the owners. Sipping on Coronas, looking at the phone. All them pretty boys, come and tell us how they want.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Jussiele Conceição Almeida de Oliveira e Ana Camila Esteves, que estão nos falando sobre cinema africano. As duas são organizadoras do livro Cinemas Africanos Contemporâneos, Abordagens Críticas, pela editora SESC. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois Jussiele, você na sua escolha musical, aliás, foi a Ana Camila, né, que foi a última que fez aí a escolha musical da Mutone Drum Queen, né, da Suzy Noma, do filme Suzy Noma. Você chega a falar, Ana Camila, que esse filme trata a questão de gênero, eu entendi da homoafetividade, né, e aí, assim, que é um trabalho que a Jussiele vem desenvolvendo agora, marcado pela questão de gênero. É isso mesmo, Jussiele?
Mas gênero cinematográfico.
Ah,
isso é
sim,
que é
desculpa.
interessante. Não, mas
Ah, é
isso,
porque
mas
você tem
mais
trabalhado
podemos.
a questão da, Você tem trabalhado a questão da comédia, né?
Do musical. Da comédia, mas a partir de um olhar sobre o musical. Né? Só contextualizando assim, eu sempre tenho uma pesquisa associada ao cinema do Flora Gomes, mas minha pesquisa no começo do mestrado foi sobre o musical. E, por vezes, em alguns eventos, nacional e internacionalmente, eu era a única voz a falar de ficção sobre os cinemas africanos. Nos eventos, a gente vê muito um olhar ainda sociológico e antropológico sobre os cinemas africanos e, acima de tudo, pesquisas voltadas para o documentário. Então, a discussão sobre o gênero cinematográfico é deixada um pouco de lado. E a partir disso eu comecei a pensar os musicais africanos, né? E cada dia fico mais feliz porque tenho sempre uma rede de amigos e de pesquisadores que vão me indicando filmes, tô pensando mais uma vez a África Ocidental, né? Porque como Camila disse, Marrocos e Egito, pode-se pensar essa ideia, né? Pensa-se essa questão da indústria e que eles têm já musicais e cinema de gênero muito forte. Então, eu estou aqui falando da minha pesquisa e pensando o primeiro filme, que é o West Indies, que é um filme de um cineasta da Mauritânia, Médio Ondo, que é um filme de 1979 e que narra a partir de um navio, se a gente pensar um navio negreiro, e a relação da França com os africanos e depois com sua diáspora e com a migração. É um filme que joga com passado e presente e a relação, notadamente a relação da França com o Caribe, né, com essa parte, vamos dizer assim, da América. E tem muitos, inclusive um musical, que é o Carmen G, discute essa questão do LGBTQIA+, Carmen é uma mulher bissexual, e este filme está sempre, por vezes, os trabalhos que eu li associado a este filme, está discutindo a questão do gênero, né, da questão da homoafetividade, como você mesmo disse, não o gênero, né, essa preocupação de características, ou é quase que aos africanos não é permitido ficcionalizar ou discutir questões, né, associadas além da política e de uma questão antropológica e social. Então, a partir desse olhar é que eu venho discutindo isso e pensando o que Camila falou, não só sobre Nollywood com essa, né, com essa indústria, mas para a gente discutir e pensar além desse apagamento, né? Há musicais, por vezes eu tenho que responder, mas tem filme, primeiro, tem filme africano? E segundo, tem musicais africanos? Ou seja, esse desconhecimento, como Camila disse, atrelado a um apagamento, a uma preguiça, um desconhecimento, e eu acrescentaria um estranhamento, né? Que busque ir além desse nosso olhar estereotipado sobre o continente africano, né? Que possa se ver além da antropologia e da sociologia, ou seja, da ficção, da comédia, do western, do musical, notadamente do musical, e que discutam-se questões estéticas, de plano, de crítica, que tenhamos mais críticos escrevendo e discutindo os cinemas africanos, não só do mero gostei, não gostei, me interesso, não me interesso. Né, juízo de valor.
Quando se fala aí no cinema musical, né, que tem sido o tema então atual da sua pesquisa, se pensa muito, aliás, o cinema ele acaba puxando muito a indústria fonográfica também, né? Isso acontece com os cinemas africanos, quer dizer, além da produção cinematográfica, puxar também a indústria fonográfica?
De música? Nesse sentido de música e músico, sim. Sim. Eu cito aqui, por exemplo, o Mano de Bango, que fez a trilha sonora de vários filmes africanos, mas notadamente do Nyafala, né, que é o músico camaronês, o grande músico, o pai do afrobeat africano. Tem o Nussou Dor, que já foi ministro do Senegal e que é um grande músico africano também, que faz várias músicas para diversos filmes. Mais uma vez cito o República de Meninos, que ele fez duas músicas originais para este filme. A gente tem também o Papa Wemba, que participa de um dos musicais, que é o La Vie Belle, E, além de participar do filme, ele canta e ele também é um grande músico e que, como é que se diz, fez várias trilhas sonoras. Sim, há uma relação. Como eu citei, a música Bissau Quilamudo do grupo é Super Mama Jombo. Então, há essa relação, né, não só da música como esse fator de identidade cultural, de uma relação social e que está presente, transpostas para estes filmes. Não só os musicais, mas com os filmes como um todo. A gente identifica uma batida, uma melodia que nos é cara, vamos dizer assim, né? Dá uma sacudidazinha e a gente mexe o corpo quando escuta quando vê esses filmes e escuta essas músicas.
Perfeito. Já que a gente está falando de música, né? O que podemos ouvir agora, Juscelia?
Bem, aí agora eu trago selecionei um jovem guineense chamado Jovem Binha, que é uma música Amor Só Amor, que quando eu fui em 2016 para Guiné-Bissau, eu voltei com o CD dele e voltei encantada com as músicas. Ele canta em crioulo e ele é um jovem de menos de 30 anos e que faz muito sucesso na Guiné-Bissau.
Então vamos aí ouvir Binha, né, o nome dele, Amor Só Amor.
No tiene riqueza, no tiene belleza, no tiene tudo, no tiene tudo un teramisti para si no tiene mujeres, no tiene jovens, jovens valentes que reza, crianças tudo cheio de amor. A boña terra que nena canta, amor. No tiene mujeres, no tiene jovens, jovens valentes que reza, crianças tudo cheio de amor. A boña terra que nena canta.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistadas Juscelia Conceição Almeida de Oliveira e Ana Camila Esteves. Elas estão nos falando sobre cinema africano e as duas são organizadoras do livro Cinemas Africanos Contemporâneos, Abordagens Críticas, pela editora SESC. As duas estão nos falando sobre o cinema africano contemporâneo. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. No caso, Ana Camila, você é curadora da Mostra Internacional, da Mostra de Cinema, de Cinemas Africanos. Né? Como tem se dado essa mostra? Quanto tempo ela já existe?
A Mostra de Cinemas Africanos ela surgiu em 2018, então ela já estava no âmbito da minha pesquisa, né? No âmbito do doutorado. E ela surgiu, na verdade, em parceria com a Beatriz Leal Riesco, que é uma pesquisadora espanhola, também curadora, e uma das maiores especialistas em cinema africano no mundo. Ela se dedica já, pelo menos, acho que quase 20 anos ao estudo dos cinemas africanos. E a gente se conheceu através do Bamba, né, que Jussi já comentou, nosso querido. Bamba nos apresentou, e aí a gente começou a ter uma relação. E decidimos, em 2018, trazer para o Brasil os filmes africanos contemporâneos, né? E por que isso? Aqui no Brasil, antes de 2018, existiam outras, como ainda existem, né? Muitas mostras de cinema africano, sempre focadas em em panoramas, em determinados realizadores, determinada época, sempre numa perspectiva, assim, do passado, né? Uma perspectiva histórica, uma perspectiva muito de panorama mesmo. Mas aí ficava parecendo que só tinha esses filmes africanos, não tinha mais nada, que os africanos não estavam produzindo nada, né? E isso me deixava meio desesperado. E aí, junto com Bea, a gente pensou, nossa, vamos levar esses filmes para o Brasil? Porque ela tinha os contatos, ela trabalhava com curadoria já há muito tempo, e eu sou produtora, né? Então a gente juntou essas duas competências e eu acabei entrando na curadoria através dela, né? Hoje, se eu sou curadora, é por causa dela, por incentivo dela, que me mostrava os filmes, primeiro para pesquisa, e aí a gente montou esse festival, né? Ele teve a primeira edição em 2018, a gente fez com R$0, foi tudo com parcerias e colaborações, inclusive dos próprios realizadores africanos que cederam seus filmes, que queriam ser vistos no Brasil, né? E eu percebi que tinha essa ansiedade, tanto dos realizadores e realizadoras africanas, como do público brasileiro, que queria conhecer esses filmes, né? Que queria ter acesso a essas cinematografias tão diversas e tão novas. Então, por conta disso, deu super certo, né? A gente começou em Salvador em 2018, depois foi para Porto Alegre, depois foi para Aracaju. E aí chegamos em São Paulo, no SESC, que é hoje o nosso grande apoiador, né? O SESC acreditou muito no nosso festival, na nossa ideia, e a gente fez uma edição muito bonita em julho de 2019 lá no Cine SESC em São Paulo, que se tornou um marco da nossa curadoria, né? A gente virou a curadoria. Só que aí logo depois, quando a gente ia fazer a segunda edição, veio a pandemia, então a gente fez 4 edições online, né, durante a pandemia. A gente está crescendo muito, né, já exibimos mais de 100 filmes entre longas e curtas metragens, sempre tentando fazer a coisa mais acessível possível, né, e aí o livro que você citou que a gente lançou em parceria com o SESC tem a ver com isso, né, com a gente sempre produzir conteúdo em língua portuguesa sobre cinemas africanos. Para pesquisa, para curadoria, a gente oferece cursos, tudo em língua portuguesa, né? Ano passado a gente conseguiu entrevistar realizadores africanos, tudo legendado, bonitinho. Então, a Mostra de Cinemas Africanos hoje, ela representa esse desejo de trazer, de tornar acessíveis esses conteúdos sobre cinemas africanos no Brasil, né? Trazer filmes, trazer experiências curatoriais, trazer cursos. E a gente tem feito isso incessantemente, né? Eu acho que é um privilégio, assim, a gente tem conseguido apoiadores, pessoas que acreditam nesse trabalho, para fazer com que ele dure até hoje. Estamos já no 4º ano de mostra, né? E já foram 11 edições em 4 anos. Então a gente tem muita sorte, e eu acho que, além de sorte, é o fato de que as pessoas realmente estão interessadas nesse conteúdo aqui no Brasil, né? Então a gente tem feito esse trabalho. E a gente espera que dure ainda muito tempo, porque tem muita coisa ainda. Tem tanto filme que a gente não exibiu, tanto artigo que a gente ainda não traduziu, não escreveu. Então, acho que tem muita coisa ainda por vir.
Você fez também a sua escolha musical. O que podemos ouvir agora, Ana Camila?
Ah, eu acho que a gente pode ouvir agora a música Mata Cedo, do Paulo Flores. Essa música ela faz parte da trilha sonora do filme Ar-Condicionado. É um filme muito especial. Ele é dirigido pelo Fradique, é um cineasta angolano, ele faz parte de um coletivo, chama Geração 80, e esse filme foi lançado no início da pandemia, na verdade foi lançado em fevereiro, e ele acabou circulando o mundo inteiro nesse novo formato online, né, que foi imposto para nós. E teve suas vantagens, obviamente, o filme foi visto em muitos lugares, mas é um filme muito, muito bonito, e é um filme que representa um novo momento do cinema angolano, né? Um filme extremamente contemporâneo, e tem uma trilha sonora que é um negócio, assim, fabuloso, né? A trilha sonora foi pensada pela Aline Frazão, que é uma musicista angolana, e é de uma finesse, assim, é muito elegante, o filme é muito elegante também, e essa música que a gente vai ouvir, ela é uma das principais, né? Um dos temas principais do filme. Esse filme hoje está disponível na Mubi, então todo mundo pode assistir. E é isso. É uma música totalmente diferente da outra do filme keniano, mas a ideia é justamente essa: mostrar que o cinema, a música, enfim, a diversidade artística do continente africano é imensa. E é isso. Mata Cedo é o nome do personagem principal, né? Do protagonista do Ar-Condicionado. E essa música cantada pelo Paulo Flores.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Mata Cedo, interpretada por Paulo Flores. Música.
para não me dissolver. No cassimbo, na lembrança, acerto o passo na dança obstinada dos dias. Tudo era bem melhor no tempo em que ainda me via. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo.
Bom, o tempo passa muito rápido, tem muitas coisas que a gente poderia ter abordado, né? Inclusive, Juscelio, quando você fala do gênero cinematográfico, né? Que eu já fui pensando na questão também de gênero, mas o gênero cinematográfico, você tem estudado muito a questão da comédia e de outros gêneros, né? Você trabalha o gênero documental, o gênero ficcional. Eu quero deixar um convite aqui para que a gente possa ter entrevista com vocês duas para falar mais a respeito do cinema africano, que é tão importante, né, como uma produção da diáspora, e trazer a questão do afrocentrismo também, né? Quero agradecer muito a presença de vocês duas.
Obrigada, Ricardo. Na verdade, é bom você falar isso, né, porque a gente se perde, porque são muitos assuntos realmente, e a gente sempre, quando convida a gente para falar, é sempre essa sensação, ai meu Deus, não deu tempo, é muita coisa, porque realmente é muita coisa, né? Então é importante a gente ir setorizando mesmo, vamos falar sobre gênero, gênero cinematográfico e questões de gênero, vamos falar sobre Netflix, vamos falar sobre Nigéria, África do Sul, enfim, né? Questões específicas, porque realmente tem muito assunto, né? Mas a gente fica feliz de ter esse espaço aqui para poder, mais uma vez, né, a gente ficar, levar para frente essa missão que a gente tem de tornar os cinemas africanos acessíveis, né, de falar sobre cinemas africanos. Então, muito obrigada pelo convite e estamos à disposição para quando você quiser, mais uma vez que a gente chegue por aqui.
Vou querer sim. Eu que agradeço muito a presença de você, Ana Camila, e também de você, Juscelio. Você quer falar alguma coisa?
Não, eu só queria também completar, né, agradecer a Ricardo e a Ana Camila, falar sempre é isso, é o primeiro de muitos que virão, né, Ana Camila, que a gente tem muita coisa para falar. Pesquisem, vejam, deem uma olhada no YouTube, sempre, Camila indicou aí a MUBI, mas vejam as mostras, procurem filmes africanos, pesquisem filmes, escrevam nos seus blogs, né, no Facebook, no Instagram, sobre um filme africano que você viu, né, para que a gente possa pluralizar o debate sobre os cinemas africanos, para que tenha-se mais acesso, porque como Camila disse, Rafik foi esse filme que ganhou essa projeção internacional em função da disponibilidade, né, da gente poder ter acesso, não só, e que desconstrua o nosso olhar estereotipado sobre esses cinemas, sobre esses filmes, sobre esses cineastas. Então no YouTube tem muita coisa dos clássicos, né, dos antigos.
Sim.
Muita, muita coisa com legenda em português, né? Então aproveitem, assistam.
Ah, eu me lembrei agora, o Rafik, ele tá disponível no Telecine Play.
Olha que maravilha.
Porque já que a gente falou sobre ar-condicionado, tá disponível, exatamente. O Rafik tá disponível, então que ótimo, porque são filmes que vocês podem assistir hoje.
Perfeito. Agradeço muito, então, a presença de vocês duas aqui. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistadas Juscelio Oliveira e Ana Carolina Esteves, que nos falaram sobre cinema africano. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais
das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.